Olá, bem-vindo! Você está ouvindo mais um podcast da série Educador Híbrido Caminho para o Futuro, que é produzida para o educador antenado e preparado para a educação do futuro. Eu sou Alberto Leal, programador visual e comunicador do IF Sertão Pernambucano. No programa de hoje, nós vamos falar sobre orientações e práticas para o ensino remoto emergencial. Lembrando que essa série é produzida pelo IF Sertão através do Departamento de Educação à Distância. Para enriquecer o conteúdo de hoje, nós vamos convidar o professor Eudes Teixeira, que já esteve aqui conosco antes. Ele é doutor na área de computação e chefe do Departamento de Educação à Distância do IF Sertão PE. E também temos o enorme prazer de trazer aqui hoje a professora Josilene Brito, que é doutora em Ciência da Computação e também atua no IF Sertão na área de uso e ensino de tecnologias digitais aplicadas em educação. Sejam muito bem-vindos! Então, pessoal, hoje a gente continua nossa conversa, nosso bate-papo sobre educação à distância. E eu gostaria de começar esse bate-papo trazendo um dado que foi divulgado no dia 17 de março desse ano pelo MEC, que fala sobre a substituição das aulas presenciais pelas aulas em meios digitais, o famoso ensino remoto emergencial. Hoje no Brasil, de acordo com o portal de monitoramento do MEC, atualizado em 23 de julho, das 69 universidades federais, apenas 21 estão com atividades remotas. Aproximadamente aí 750 mil alunos ainda estão sem aulas. Já nos institutos federais, os mesmos dados do dia 23 mostram que dos 41 IFES, apenas 13 já estão ofertando aulas remotas. São mais de 657 mil alunos que ainda estão sem aula. São números, professor, que assustam e, ao mesmo tempo, trazem para a gente uma visão de que algo precisa ser feito. O MEC ele já se pronunciou que essa responsabilidade é da instituição, que, por sua vez, em grande parte, a gente pode assim dizer, é transmitida ao professor. Eu gostaria de convidar a professora Josilene a falar desse assunto, desse desafio que a gente está vivendo agora, professora. Seja bem-vinda.
Olá, pessoal. É um grande prazer, né, estar aqui para contribuir com esse momento de discussões e orientações, né, sobre essas práticas para esse ensino remoto. Pois bem, os desafios atuais nesse momento eles são enormes, como os desafios de estrutura física, para a adaptação, né, desses espaços com recursos tecnológicos mediativos, como também os desafios de punho pedagógico, quando a gente precisa, né, adaptar a essas metodologias aos conteúdos, né, a esse novo modelo que privilegia muito o uso das tecnologias apropriadas, que nem todas as tecnologias se apropriam ou se adequam a qualquer tipo de conteúdo, como também as preocupações de punho social, onde uma grande percentual desses nossos alunos, dessa nossa população, eles não têm condições nem acesso a essas tecnologias que irão prover esse desenvolvimento dessas atividades de forma remota.
Professora, a gente percebe muito que vários educadores, inclusive que estão nos ouvindo agora, ele ainda tem receio de lidar com essas tecnologias. Nesse caso, essa disciplina, ela vem ajudar o professor nesse sentido?
É complemento da primeira pergunta. Então, só para contextualizar, aqui na nossa instituição buscou-se identificar essas necessidades prioritárias com relação aos alunos, a questão das necessidades dos professores, para que a partir disso pudesse promover atividades, né, que auxiliasse esse novo modelo de ensino, priorizando de uma certa forma, né, os saberes já adquiridos por estes alunos e como adaptar, né, todo esse emergencial de necessidades estruturais, metodológicas e técnicas para esse novo modelo de ensino, para essa oferta desse novo modelo de ensino.
Professora, apesar da EAD não ser algo tão novo para os nossos ouvintes, muitos professores às vezes passam por velhas dificuldades na hora de desenrolar uma aula remota ou uma videoaula, por pecar em algumas práticas. Professora, o que a senhora traz de dica para esse profissional?
Olha, Alberto, é difícil quando o professor não detém o conhecimento da tecnologia, principalmente nesse momento de ensino remoto emergencial, que necessita que o professor esteja ali lidando a todo momento com o uso dessas tecnologias. Então, é importante que o professor, ele busque, né, estar se atualizando e se reinventando no seu saber fazer docente. Porque as tecnologias, existem muitas tecnologias que já vêm prontas e que têm muita formação. Então, é importantíssimo que o professor, ele seja autodidata e que ele busque esse aprender. O ensino de maneira remota não é igual ao ensino presencial. Por exemplo, eu me coloco nesse patamar que eu sofri horrores agora para ministrar a disciplina do mestrado à distância. Por quê? Eu já tinha ofertado essa disciplina o ano passado, então eu já tinha ela própria. Então, a disciplina foi toda modulada com metodologias ativas, com práticas lá, e que eu levava o objetivo, a competência. Quem construía eram os alunos de forma presencial. Então, eu só dizia, vocês vão fazer isso, beleza. No final, sumariza, vai pro seminário, mostra todo mundo, vocês têm 10 minutos, não é não? Ó, 10 minutos para cada grupo aí, vamos gerar uma síntese de contextualização, depois que cada... sumarize aí. Cada um vai ficar aqui, a equipe, identificando palavras-chave e o outro já vai fazer um mapa mental. Pronto, essa era a minha aula. Quando terminava, tinha uma síntese, tinha um mapa mental do que foi discutido e jogava isso no grupo.
A gente agradece à professora Josi pela sua participação nessa série de podcasts, que são conteúdos relacionados à educação à distância. Agradecemos também a você, ouvinte, você, professor do curso Educador Híbrido, o caminho para o futuro, que está aí ligadinho também nas informações que estão sendo produzidas e ofertadas para você. Agora, nessa segunda parte da entrevista, eu gostaria de convidar o professor Eudes. Nós vamos falar, professor, um pouquinho sobre aquela sensação de algo quando você está assistindo um seminário ou um congresso e você percebe que o palestrante não consegue ligar o microfone, o slide não passa, o som está baixo demais. Essas coisas, professor, acontecem de alguma maneira por falta de planejamento. O que é que o professor ele pode se atentar para evitar esse tipo de acidente na hora de fazer uma videoaula ou uma atividade remota?
Então, pessoal, complementando a fala da professora Josi, é importante saber que essa revolução digital chegaria às instituições, mas não esperávamos que essa revolução chegaria tão rápido. E aí, dentro dessas dicas, tá? E dentro dessas questões em que o professor deve estar antenado, nós podemos dizer que nesse momento o professor precisa fazer suas atividades de forma diferente, né? É importante saber que a gente, nesse momento, precisa se reinventar. E não é a mesma coisa da aula online do que da aula no presencial. Então, a gente vai ter novas atribuições, né? A gente vai ter que interagir com câmeras, a gente vai ter que interagir com fóruns, com chats, tudo de forma online. E aí, fazer da mesma forma em que faríamos no presencial não vai dar certo. Então, é muito importante que a gente esteja aberto, né, a esse novo modelo, a esse novo momento de atividades remotas. É importante também saber que imprevistos podem acontecer e aí precisamos nos readaptar a esses imprevistos, né? Imprevistos muitas vezes pode ser um problema no áudio, pode ser um problema na conexão e aí a gente precisa ter esse papel de não parar, né? E de tentar novamente até conseguir fazer. E por último, eu gostaria de dar uma dica que é a gente também aprender com os nossos colegas, né? Fazer com que a vaidade fique de lado e a gente possa também seguir o apoio, né? Receber o apoio e dar o apoio para os nossos colegas que estão nessa luta, tentando fazer o melhor, né? E é importante também esse aprendizado mútuo, esse compartilhamento e essa vontade de aprender de cada um dos entes que estão envolvidos nesse processo de atividades remotas.
Muito bem, várias dicas aí do professor Eudes para você que está nos ouvindo. Ficar esperto na hora de produzir a sua videoaula ou sua atividade remota. Muito bem, professor, tem gente que já domina esse conteúdo e já sabe mexer no sistema, mas ainda assim não consegue alcançar um bom resultado com as suas turmas. Por exemplo, aquele professor que só fala e o aluno só escuta. É aquele velho formato onde o conhecimento ele vai em mão única.
Como esse profissional, esse educador, ele pode trabalhar para que essa questão do distanciamento diminua um pouco mais? E, além disso, que outras dicas e orientações o senhor poderia passar para esse profissional ter uma aula de sucesso?
Então, pessoal, esse curso, o Educador Híbrido, tem um módulo, né, que é esse módulo que estamos falando, onde nós preparamos algumas dicas, algumas orientações sobre como atuar em sala de aula, né, em específico relacionado ao ensino remoto emergencial. E aí, dentre as recomendações, né, desse módulo, né, para o docente, nós partimos do princípio de que cada pessoa, cada aluno, ele aprende de forma diferente. Então, sabendo que o aluno aprende de forma diferente, o professor precisa diversificar os materiais que irão ser utilizados, né? É importante que tenha mais de um tipo de material, exatamente para que você possa abranger essa diversidade de formas e de maneiras diferentes de aprender. Um outro exemplo que eu poderia colocar é que, ao ingressar na sala de aula, é sempre recomendado que o professor inicie a gravação da aula. Então, lembre-se de informar aos discentes que a aula será gravada, e aí também é importante que a sua webcam, né, o seu equipamento que vai fazer a captura das imagens, esteja aberto apenas naquele momento em que vai iniciar a aula. Seguindo ainda esse roteiro de recomendações para o docente, é importante falar ainda sobre as orientações em que o professor precisa passar para que os discentes desliguem a webcam e desliguem também o microfone durante a execução dessa aula. Essas são regras de etiqueta que podem facilitar bastante o processo, né, durante essa aula. E um outro item importante é a questão do upload dos materiais de apoio. É sempre importante que haja planejamento, em que o professor pelo menos coloque esse material uma semana antes, né, da data onde de fato vai acontecer essa aula ao vivo. Uma outra dica, seguindo ainda essas recomendações para o docente, é a questão da sensação de pertencimento, que é importante que haja um espírito de grupo, né? E aí, a partir desse isolamento social causado pela doença Covid-19, né, as turmas acabam ficando afastadas, né, os alunos também ficam afastados, e precisamos, de alguma forma, preservar essa sensação de pertencimento, exatamente para que haja um aumento do engajamento entre as pessoas. Tá? Então, isso é muito importante, e essas são apenas algumas dicas, como eu coloquei, são dicas que constam no material onde desenvolvemos para recomendações para o docente durante esse período de ensino remoto.
Professor, a gente já falou aqui bastante sobre as orientações para o profissional, mas a gente percebe que muitas vezes também o segredo da boa videoaula ou do bom rendimento de uma atividade remota, ela parte também de quem está lá do outro lado da tela, né, que é o aluno. O senhor acha que existem alguns procedimentos que o professor ele pode estar passando para o aluno logo no primeiro contato? O que é importante, professor, dizer logo na primeira aula?
Então, pessoal, eu diria que, num primeiro momento, é importante diferenciar três situações, né? Uma situação é a questão do ensino presencial, onde nós normalmente nos preparamos, né, para um ensino onde basicamente nós utilizamos atividades estáticas, né, dentro de sala de aula. Obviamente que no ensino presencial tem todo o contato, né, aquele contato mais de perto, né, o olho no olho, né, aquela questão que você consegue diferenciar como que cada aluno está aprendendo. E aí, diferente disso, nós temos o ensino à distância. O ensino à distância, normalmente, ele é tratado de forma em escala, né, onde nós produzimos determinados materiais, e esses materiais eles são utilizados para uma grande quantidade de alunos, né? Então, nós preparamos tanto cadernos técnicos como também videoaulas, que normalmente é utilizado para muitos alunos. Diferente desses dois processos, nós temos o ensino remoto, onde no ensino remoto é importante destacar que, um pouco parecido com o presencial, as aulas são personalizadas. Elas são específicas para aquela turma onde você está lidando. E aí, em se falar de ensino remoto, tá, que é muito próximo, né, do ensino à distância, é importante dizer o seguinte, que nós precisamos ser sempre conciso, objetivo. E aí, uma chave principal é sempre manter o foco no assunto em que tá se dando. É importante que, por exemplo, quando se vai fazer a gravação de alguma aula online, que essa aula não dure, por exemplo, muito mais do que 20 minutos, né? Se possível, você consiga dividir em vários vídeos curtos de 10 minutos, porque isso vai fazer com que esse aluno ele tenha mais atenção, exatamente para acompanhar esse conteúdo dessa videoaula. É importante também falar que esse conteúdo ele precisa ser preparado de forma prévia, né? O professor precisa se preparar, precisa fazer um planejamento prévio, exatamente para que não haja nenhum tipo de problema na hora de fazer a filmagem dessa videoaula. E aí um outro ponto que é importante também é que, e aí eu vou falar de algumas dicas, né? Como por exemplo, selecionar um local adequado, né? Observar, por exemplo, o enquadramento do equipamento que você está utilizando, se for, por exemplo, um smartphone, né? Que esse smartphone esteja na posição horizontal, deixar sempre o seu celular de modo que ele não venha a fazer interrupções durante essa gravação, limpar a tela, né? E limpar também a lente das câmeras em que você vai utilizar. Verificar se o armazenamento desse equipamento já não está no seu limite, né? Ou, por exemplo, a bateria também não vai acabar no caso de um celular. Então, são dicas e são informações importantes na hora de fazer essa gravação dessa videoaula. Como, por exemplo, também fazer antes da aula um teste, né? Para saber se de fato é aquilo que se espera. E mais duas dicas rápidas, né? Que também constam no nosso material sobre orientações para o ensino remoto emergencial. Que é sempre ao iniciar, clique no botão de gravar e espere pelo menos 3 segundos para você começar a falar, né? Seria o momento que de fato esse equipamento vai começar a gravar esse conteúdo. E sempre quando for encerrar, né? quando tiver já concluindo a sua fala, espera pelo menos 3 segundos e a mesma coisa, você clica no botão parar. Então essas são dicas importantes, tá? Que podem ser utilizadas na hora de fazer a gravação de uma videoaula, por exemplo.
Muito bem, obrigado professor Eudes, obrigado também a professora Josi. Agora chegou a hora que a gente fica triste, a hora de encerrar o programa de hoje. E antes de encerrar, eu gostaria de lembrar você que esse é mais um programa da série Educador Híbrido Caminho para o Futuro, que é produzido pelo IF Sertão Pernambucano através do Departamento de Educação à Distância. Se você gostou, acompanhe o nosso próximo programa, onde vamos falar sobre produção de videoaulas e podcasts. Até mais!